Karina Cato, economista do Rio de Janeiro, esteve em Angola e Moçambique, acompanhada da pesquisadora Ana Garcia, professora da Universidade PUC-Rio. O objetivo era analisar o impacto da política de cooperação brasileira nesses dois países. E o balanço das pesquisadoras brasileiras está longe de ser positivo. O discurso oficial dos governos Lula e Dilma, no Brasil, de que a cooperação brasileira em Angola e Moçambique é mais desinteressada por se tratar de países irmãos com a mesma língua, não corresponde à realidade, afirma Karina Cato, e adianta que pouco distingue a cooperação Norte-Sul, vinda sobretudo da Europa, da cooperação Sul-Sul do Brasil.
A cooperação Sul-Sul ela não é, como o discurso fala, desinteressada e completamente voltada para uma solidariedade entre nações irmãs. Todos esses financiamentos eles são lastreados em recursos minerais. Então, em Angola é o petróleo, né? Você tem uma conta petróleo, e em Moçambique agora Vale está instituindo uma conta carvão mineral, onde o recurso mineral ele fica comprometido, né, por outros anos como uma forma de garantir esses investimentos, essas políticas. E isso é extremamente preocupante e, de forma alguma, é menos desinteressado ou mais favorável do que a relação Norte-Sul.
Em Moçambique, a implantação de uma fábrica brasileira de retrovirais, assim como o megaprojeto da extração de carvão, levado a cabo pela companhia brasileira Vale, foram os principais objetos da pesquisa.
Você tem o projeto da Vale, que é completamente privado, junto com o governo moçambicano, com caminhos de ferro que liga PET, onde Vale explora carvão mineral, a Nacala, né? Então seria um porto que iria direto para a China. O que é curioso é que nesse corredor, o governo brasileiro tem uma cooperação muito grande da Embrapa, né? A empresa brasileira de pesquisa agrícola, junto com a JICA, que é a agência japonesa de cooperação, e a USAID, que é a agência americana de cooperação. Então esses três atores, junto com o governo moçambicano, estão desenhando todo um plano que vai delimitar quais os espaços que vão entrar grãos, especificamente soja. E nisso já estão se realizando missões que levam, por exemplo, agricultores brasileiros do Centro-Oeste, que é uma área produtora de soja, para pegar terras, que no caso não são vendidas, pela concessão, as terras são baratíssimas, as concessões duram até 50 anos, para plantar soja naquela área toda para exportação. Então é gritante como esses projetos se auto-reforçam e não são excludentes.
Em Angola, o estudo brasileiro destaca sobretudo os setores do petróleo e da construção civil, com destaque para o papel da empresa brasileira Odebrecht.
A Odebrecht ela ganha todas as licitações, os concursos do governo, de uma forma completamente obscura. Você tem o mesmo processo de concentração, obras de má qualidade, recursos públicos desviados, corrupção. Então é um quadro bastante assustador, assim, o que a gente viu.
A história contada pela caça ou pelo caçador? É este o título da publicação das pesquisadoras brasileiras que pretendem confrontar a versão oficiosa do governo brasileiro, precisamente com a versão do caçador.
Tem uma frase muito dita quando se fala dessas políticas que fala que para cada problema africano existe uma solução brasileira. E a nossa perspectiva desde o início era essa, era ouvir a história da caça. Qual é a história da caça? Como efetivamente esses projetos, como efetivamente esses investimentos e essas cooperações estão chegando no território africano, né? Em Angola e Moçambique, nesse caso.
O estudo completo está disponível na internet na página do PAX, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, e poderá ser consultado e utilizado livremente. António Cascais, DW, Bonn.